continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira com a Ana Cesário. Ana, esse projeto visual do disco, ele tem uma coisa de caleidoscópio, né? Isso foi de propósito? Isso tem relação com o repertório? Como é que é?
É assim, eu quis, desde o início do projeto do CD, desde quando eu pensei na questão da parte gráfica, eu acho que você criar motivos redondos para você compor um encarte de um disco em massa, haja em vista de que o próprio disco em si é um objeto redondo, eu achei que isso fosse, fosse ser um casamento legal. Mas eu sempre tive uma relação de muita admiração, assim, por mandalas e por essas imagens caleidoscópicas. E agora, falando em parcerias, eu fiz esse trabalho em parceria com uma designer maravilhosa, que é a Isa Araújo. E eu já conheci o trabalho dela de outros espetáculos, que ela fez a linguagem visual e também da produção pictórica dela. Ela faz mandalas, que ela pinta telas e ela também faz graficamente, imprime em boa qualidade, coloca em quadros. E ela também, a Isabela é minha prima, e ela fez a identidade visual de um espetáculo de dança contemporânea de um coreógrafo chamado Isaac Araújo, que também é meu primo. Hoje em dia ele mora na Alemanha, ele estuda piano, mas ele estava montando esse... Ele montou esse espetáculo de dança, tem uns 5 ou 6 anos, acho que mais ou menos uns 5 anos, e ela que fez a linguagem visual do... tanto da capa, do DVD, quanto de todo o material de divulgação. E o tema desse trabalho era também mandalas, e eles tiraram umas fotos de árvores do Cerrado e ela fez mandalas com os fragmentos dessas fotos, e ficou muito lindo. Eu fiquei completamente apaixonada por esse trabalho, e na verdade a gente já tinha feito parcerias anteriores em outros trabalhos que ela tinha realizado para mim e tudo mais, e eu achei que foi super a ver ela ter tomado a frente do design, do design da, tanto da parte de dentro do encarte, né, quanto também da capa do disco e da contracapa.
Apesar de hoje o disco se tornar um objeto meio de fetiche, ainda tem gente que curte a parte visual, que sabe apreciar, né, o objeto.
Com certeza, e essa foi a minha... Eu pensei muito nisso, ao justamente investir pesado nessa parte de criação da identidade visual, porque eu também quis apostar nessas pessoas, porque eu gosto muito de objetos, inclusive todos esses objetos aí, a maioria deles me pertencem. E além do design da Isa, a gente tem as fotos incríveis da Karina Santiago, foi um trabalho feito em conjunto, essa foto maravilhosa da capa, que a gente pensou, assim, nessa mandala real, né, de objetos. E a Karina fez uma excelente produção, porque ela fez não só as fotos, mas também a nossa produção de maquiagem e figurino, e também criação do conceito do disco. Então, duas profissionais maravilhosas, Isabela Araújo e Karina Santiago, Isa no design e Karina Santiago na fotografia.
Bacana.
São incríveis.
E olha que você se disse cria do MP3, né? Cria do MP3 e aqui chega com objeto disco, quando na verdade ele já está começando a ficar em desuso, né? As pessoas já estão lançando direto. É interessante isso, né?
Quando eu falo do MP3, na verdade eu me refiro mais à quantidade de músicas que eu podia ouvir ali de uma forma mais acessível. Porque...
YouTube também, né? O YouTube também tem acesso.
Sim, mas nessa época, eu acho que nessa época estava mais em voga. Eu usava menos a internet nessa época do que eu uso hoje em dia, claro, né?
Que ano é isso, mais ou menos?
Ah, isso foi... Deixa eu ver. Ai, gente. Ah, tem uns 15 anos, mais ou menos. Ou 15, 16, 17 anos. A internet era um pouco mais...
Mais lenta e menos.
Era um pouco mais lenta, o acesso era um pouco mais restrito. Mas, então, foi mais por isso. Agora, tipo, eu tinha um tio que inclusive faleceu, né, o Antônio Cesário, que ele comprava muitos discos. E eu também agradeço muito a ele, porque eu ia na casa dele, aí pegava uns emprestados, aí de repente ele não pedia de volta. E aí hoje em dia eu tenho lá em casa uns 50 CDs que eu peguei do meu tio, inclusive, né? Depois que ele faleceu, eu herdei os discos dele. Uhum. Então eu sempre valorizei o álbum mais... Essa popularização, digamos assim, da música que você pode baixar na internet ou então pegar várias discografias juntas. Isso pra mim foi muito bom. Especialmente porque eu fui escutar Caetano e Chico nesses dois CDs de 180 músicas que eu escutei. E com certeza isso modificou pra sempre a minha relação com a música. Haja em vista que é Caetano Veloso e Chico Buarque, né?
Você não tem medo que eles mandem a conta pra você, não, né?
Poxa... Nem devia estar falando isso aqui, né? Que feio.
Vamos ouvir outra música?
Que vergonha.
Que vai ser? Que vamos ouvir?
Bom, agora vamos ouvir um pedacinho de uma outra estética que também é presente no álbum, que é... Foge um pouco, né? Dessa... Que a maioria das faixas são flauta e piano, mas a gente também tem faixas com regional de choro. E essa é uma das faixas, que é a Fuga em Sol Menor, que é a faixa 10, que é uma música do... Johann Sebastian Bach. E o meu amigo, Pedro Cardoso Ribas, ele fez um arranjo incrível pra regional de choro. Então, essa música, ela é de uma estética híbrida. Ela é tanto barroca quanto brasileira. Então, vocês vão ouvir. Eu espero que todos os ouvintes da Rádio Senado curtam essa versão, essa fusão de estilos, que é a Fuga em Sol Menor aqui da Disco Passos no Choro.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Ana Cesari é a convidada de hoje. Ana, você tem como parceira aqui a Rafa Flores, né? Que é que faz o piano.
Isso.
E eu estava pensando você falar um pouco sobre essa pessoa que, afinal de contas, divide o trabalho com você, né? E não pode estar aqui hoje.
Sim, a Rafa é uma grande parceira musical e de vida. Nós também somos amigas. A gente se conheceu em 2012, numa turma de música de câmara, lá na escola de música. E a primeira música que fomos tocar nessa aula foi uma música da Chiquinha Gonzaga, que se chama Atraente. Era um arranjo todo escrito, com a parte de piano toda bonitinha, assim, como música clássica. E a nossa amizade nasceu daí. E então, a gente tocava para se divertir, a gente também fazia alguns trabalhos, tipo, tocava em casamento, tocava em alguns eventos, fazíamos alguns trabalhos, assim, pagos. Porém, nunca foi uma parceria muito frequente. Aí, quando eu comecei a pensar no disco e comecei a projetar e decidi que eu gostaria de gravar Chorinho com flauta e piano, eu chamei a Rafa e a partir daí surgiu uma parceria que se estende até os dias de hoje e já estamos gravando o nosso segundo trabalho. E a Rafa, ela foi uma musicista muito fiel em todo o tempo de pré-produção e de gravação do disco, porque a gente trabalhou bem intensamente, a gente trabalhava bastante, a gente ensaiava muito, no intuito de criar uma linguagem de duo, de criar uma sintonia, de criar um casamento perfeito entre duas musicistas que eu acho que quando a gente toca muito, quando a gente ensaia e se empenha em criar arranjos, a liga ali vai surgindo.
Principalmente, não, porque as pessoas às vezes acham que é só afinidade, né? Não é. Tem que ralar, tem que ficar ali, ó.
É, sim.
Né? Ralar muito, suar.
Existe, cara, uma faceta do trabalho musical que é justamente isso. É a disciplina, a repetição, você pensar em fazer de diferentes formas e repetir de diferentes formas. E ao longo dos dias, ao longo das semanas, o trabalho vai amadurecendo e a sintonia vai crescendo. Então, a Rafa Flores também é uma excelente pianista e tem ideias musicais maravilhosas. Então, foi excelente tocar com ela, arranjar com ela. E eu gosto muito dessa formação camerística em duo. Gosto muito, eu sempre toquei na escola de música e na faculdade. Então, já tem muito tempo que eu toco com pianistas, vários pianistas. E por isso que eu realmente quis que o meu primeiro CD fosse majoritariamente de flauta e piano. Eu achei, assim, que era uma boa oportunidade.
Vamos a outra música. O que, que vem agora?
Bom, agora vamos ouvir Plangente, Plangente e Valsa Sentimental, que é uma música de Francisca Gonzaga, nossa primeira maestrina, a primeira maestrina brasileira. Grande figura, uma figura de grande inspiração para o nosso trabalho. Tanto é que gravamos duas músicas da Chiquinha e também fizemos uma grande pesquisa sobre o repertório para a gente descobrir qual era a peça que a gente realmente queria gravar. E Passos no Choro, que é o nome de uma música dela, que na música original, Passos no Choro tem um outro sentido, que é Passos é o nome de uma pessoa. Ah, tipo, o senhor Passos no Choro, no Chorinho. Aí aqui, o nome dessa música se transformou, a gente trouxe um outro sentido para esse nome e virou Passos no Choro como passos de caminhada. Passos nesse estilo tão grandioso, nesse gênero musical, né, na verdade, que é fantástico, muito rico, um universo infinito de composições e repertórios e intérpretes. Mas agora vamos escutar Plangente, a valsa, que também é uma música muito querida. Foi muito lindo fazer esse arranjo e ver esse trabalho nascer. Muito.
Vamos a ela então. Thank you. Você está ouvindo Escala Brasileira, Ana Cesário, flautista, professora. Ana, a flauta, alguns instrumentos hoje estão sendo reproduzidos por meio eletrônico de uma forma assim cada vez mais precisa, né? Está cada vez mais ficando indistinguível o ouvido, né? Você tem medo que um dia o instrumento se torne obsoleto e o eletrônico, através da interface, seja dominante?
Tenho um certo medo, mas não só eu, acho que muita gente que faz muita coisa, não só pessoas que tocam instrumento, né, mas pessoas que dirigem carros, pessoas que fazem comida, hoje em dia já tem até uma máquina de fazer pão, né?
É.
E a profissão do padeiro, né? Onde vai parar com essa?
São jornalista vai acabar também.
Sim. É. Um monte aí. Eu só falei aqui a do padeiro só para citar um exemplo, né? E do motorista de ônibus. Agora, inclusive, né? Dizem que os pilotos automáticos pilotam melhor do que os humanos. Se só tivesse piloto automático nos carros, não ia ter esse tanto
acidente.
De acidente. Pois é, veja bem. Então, Bom, eu tenho um certo medo, mas eu acredito que, na verdade, a essência da vida, a essência humana, ela é insubstituível, porque é muito mais antiga, certo? Os eletrônicos, eles têm, sei lá, 150 anos no máximo, ou menos, né? Mas a humanidade já tem 150 mil anos. Eu acho que a gente sobrevive, sim, a essa...
Essa coisa toda, né?
É. Não sei se é 150 mil anos não, tá, gente? Eu tô aqui chutando, viu? Perdoem aí a...
É um pouquinho mais. E quanto a arranjos, quando você escolhe fazer um arranjo, você chama alguém, convida alguém? Porque eu vi que tem Pedro Cardoso, e tem outras pessoas que também participaram desse disco. Quem são?
Sim, tem um arranjo do Pedro Cardoso e um arranjo da Diana Mota para quarteto de flautas. A última música, que é Poente, é uma composição da Marcela Nunes e do Renato Moringa. A Marcela é uma flautista lá de Belo Horizonte, e eu conheci o trabalho dela pela internet e, assim, fiquei muito apaixonada por essa música Poente e resolvi gravar. E sim, alguns arranjos foram feitos sob encomenda, no intuito de também trazer novas estéticas, porque eu pensei, poxa, eu fazendo todos os arranjos, o disco vai seguir uma linha, mas eu posso colocar aqui outras linhas de pensamento, outras linhas de gosto musical, de estéticas musicais. Eu acho que vai ficar super legal também.
E tem esses outros instrumentistas, você quer falar pra gente quem
claro,
são?
Com certeza. Então, eu peguei uma galera de um pedaço ali da minha vida musical, um pedaço muito querido, que são os músicos de choro, os chorões. E pra algumas músicas eu chamei Jussara Dantas e Caio Graco no violão de 6, a Jussara, e o Caio Graco no violão de 7. E tem também o Yuri Gullis no cavaquinho, o Juraci Moura no pandeiro e a Kashi Melo no violino. A Kashi é uma grande amiga, uma grande parceira, e foi uma honra poder gravar com ela e que a nossa sintonia também ficasse eternizada nesse trabalho. E também gravei a Fuga em Sol Menor com Jaime Ernest Dias e Liliana Gaioso e Valério Xavier no pandeiro. Então, foi maravilhoso poder também chamar vários músicos para gravar. E acho que foi uma coisa que enriqueceu muito o trabalho.
O Jaime, inclusive, que esteve aqui no programa, que lançou junto com...
Um pianista.
Com um pianista, um disco só de violão e piano.
Que legal.
Um disco muito bonito, por sinal.
Então, a gente também fez um quarteto de flautas, que tocaram Diana Mota, Samile Bonfim e Sérgio Moraes. O Serginho também participou dessa faixa. E esse quarteto, ele veio para, como assim, uma homenagem ao instrumento flauta, o tanto que é maravilhoso. E quando você junta mais de uma, fica melhor ainda.
O que vamos ouvir agora?
Agora, então, falando em quarteto, vamos ouvir a música Poente, de Marcela Nunes e Renato Moringa, com o arranjo de Diana Mota e a interpretação de Samile Bonfim, Diana Mota, Sérgio Moraes e Ana Cesário.
Música.
Você está com Escala Brasileira.